Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
E vamos começar o programa com a reportagem do William Sopa. Governador Ratinho Júnior assina a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que põe fim à aposentadoria para governadores aqui no Paraná.
A PEC, proposta de emenda à Constituição, que põe fim à aposentadoria vitalícia de governadores, foi promulgada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior nesta quarta-feira, em solenidade no Palácio Iguaçu, em Curitiba. A proposta foi enviada pelo próprio governador à Assembleia Legislativa no início do ano e aprovada por unanimidade na última quarta-feira e em redação final nesta terça-feira. Ratinho Júnior afirmou que a medida é um exemplo para o Brasil e demonstra o respeito à vontade da população.
É um exemplo para o Brasil, né? Essa medida de acabar com a aposentadoria de governador era um compromisso que eu tinha. A Assembleia Legislativa entendeu esse compromisso e também viu a necessidade de fazer disso um exemplo para o país. Não adianta discutir previdência se não discutir o fim dos privilégios, né, em várias áreas que ainda lamentavelmente existe no país. Então eu fico feliz de hoje estar participando desse momento histórico para o Paraná.
A promulgação da PEC, que revoga o parágrafo 5º do artigo 85 da Constituição do Paraná, foi assinada pelo presidente da Assembleia, Ademar Traiano, o primeiro secretário da Casa, Gilson de Souza, e o segundo secretário, Luiz Cláudio Romanelli. O Estado gasta cerca de 4 milhões de reais por ano com o pagamento do benefício a 8 ex-governadores e 3 viúvas de ex-governantes. O subsídio mensal bruto é de R$ 30.471,11. Segundo o governador, a medida é um ato simbólico, mesmo que a economia aos cofres públicos não seja tão grande.
Congelamos o salário de governador e de secretários, devolvemos o jatinho alugado, temos um projeto que nós estamos já em fase de estudo, que é a Ilha do Governador, para desenvolver o litoral, temos a questão da chácara, que também está já fazendo todo um projeto elaborado. Tudo aquilo que tinha de compromisso, de mostrar para a sociedade que o nosso compromisso é poder fazer com que o dinheiro público possa ser bem aplicado e acabando com esses privilégios que, infelizmente, a política foi acumulando, demonstra que nós estamos afinados com aquilo que a sociedade quer. Acima de tudo, é mostrar para o Brasil que é possível fazer uma política moderna, inovadora, pensando nas futuras gerações. E é isso que o Paraná faz hoje, em parceria com a Assembleia Legislativa, que nos deixa muito orgulhosos.
Ademar Traiano destacou o momento de harmonia entre os poderes legislativo e executivo do Paraná e falou que essa medida acompanha o que a sociedade espera da gestão pública.
Para governar nos dias de hoje, o governante tem que ter a compreensão de estar caminhando no sentido de que a sociedade lhe cobre decisões permanentes e duradouras. E essa decisão, o governador Ratinho tomou, vai ao encontro do que a sociedade espera dos seus governantes, economia na gestão pública, racionalidade. Portanto, isso é um momento ímpar e histórico que o Paraná está vivendo.
A informação agora é da área da saúde, chega com Amanda Lanes. Secretaria alerta para casos de febre maculosa.
A Secretaria de Estado da Saúde promoveu nesta quarta-feira a capacitação de profissionais na Primeira Regional de Paranaguá, no litoral, para a atualização sobre a assistência e o diagnóstico da febre maculosa. A região já registra 5 casos da doença neste ano. No Paraná, são 7 os casos confirmados e 33 notificações de febre maculosa desde o início deste ano. A febre maculosa é uma doença febril infecciosa transmitida pelo carrapato estrela, espécie encontrada com mais facilidade em locais próximos a matas, com umidade elevada. Esse tipo de carrapato também é encontrado em animais como bois, cavalos, capivaras e cachorros, e por meio deles entra em contato com as pessoas. De acordo com a Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores da Secretaria, a doença foi confirmada nas regionais de saúde de Paranaguá, de Jacarezinho e na região metropolitana. As notificações ocorreram também nas regionais de Cascavel, Campo Mourão, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Toledo e Ivaiporã. A transmissão da febre maculosa em seres humanos acontece por meio da picada do carrapato infectado, que adere à pele por um período de 4 a 6 horas. Os casos registrados apontam pessoas que se expõem ou trabalham em áreas de mata. Depois de instalada, a doença apresenta como sinal característico manchas avermelhadas na pele. Segundo a enfermeira Aparecida Martins da Silva, da Secretaria Estadual da Saúde, os sintomas são febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, náuseas e vômito.
Os primeiros sintomas que ela causa são febre de início súbito, cefaleia, mialgia e, em alguns casos, exantema, que costuma aparecer do segundo ao sexto dia.
O diagnóstico da febre maculosa é feito por exame de sangue e a demora para identificar a doença pode provocar complicações graves, comprometendo múltiplos órgãos.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
A Priscila Paganotto informa que o Paraná agora tem a Superintendência de Ciência e Ensino Superior.
Como parte da reforma administrativa proposta pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, uma lei criou a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A medida prevê a economia anual de R$ 10,6 milhões aos cofres públicos a partir da redução de pastas e extinção dos cargos comissionados e funções gratificadas. A superintendência fica vinculada à governadoria do Estado e tem como objetivo a atuação no planejamento, a coordenação e a execução das atividades relacionadas ao ensino superior, inovação e novas tecnologias no Estado do Paraná, com o objetivo de permanecer com uma estrutura eficiente e moderna para atender dois grandes eixos estruturais, a superintendência manteve a coordenação de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que tem no comando Aldo Nelson Bona.
Confira a reportagem de Amanda Laines. Governo do Estado prepara segundo ciclo de reestruturação administrativa.
O governo do Paraná vai protocolar na próxima segunda-feira, na Assembleia Legislativa, o projeto de lei que trata do segundo ciclo da reforma administrativa implementada pela gestão do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. A informação foi confirmada durante a reunião com todo o secretariado nesta quarta-feira no Palácio Iguaçu. Desta vez, a proposta prevê a junção de autarquias com mais redução da estrutura física do Estado. A estimativa é de corte de R$ 10 milhões por ano nas despesas correntes. De acordo com o governador, a medida dá sequência ao processo de enxugamento da máquina pública e segue a determinação da atual gestão do Estado de impor maior eficiência ao setor público. Ratinho Júnior reforçou que essa é uma ação que tem resultado financeiro, com economia aos cofres públicos e que aumenta a eficiência da gestão.
O fato de você ter mais cargos, mais espaço, não quer dizer que isso transforme em eficiência, em prestação de serviço. Que as pessoas querem que o dinheiro público seja respeitado, que acima de tudo você consiga prestar um bom serviço. Aí sobra mais dinheiro para você investir naquilo que é essencial, que é saúde, educação, segurança, infraestrutura.
A primeira etapa da reestruturação, que agora passa pela fase de regulamentação, diminuiu o número de secretarias de 28 para 15 e eliminou 339 cargos, com economia de R$ 10,6 milhões anuais. Ratinho Júnior pediu à equipe rapidez na execução de ações das secretarias e demais órgãos estaduais. Ele ressaltou que as próximas reuniões de secretariado serão dedicadas à prestação de contas e à apresentação de planos de trabalho de todas as áreas do governo. O chefe da Casa Civil, Guto Silva, é quem vai protocolar o projeto de lei junto com o líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Bacri. A segunda fase da reforma vai começar pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, além de envolver o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, Fundepar, e a Paraná Projetos. Segundo Guto Silva, o projeto envolve as empresas de economia mista.
A segunda reforma basicamente são as empresas, né? De economia mista, empresas do Estado. Nós faremos uma série de fusões, dando continuidade a esse pacote de reforma. A primeira etapa foi redução do número das secretarias, 28 para 15, trazendo economia e trazendo eficiência. E agora nós faremos as fusões, né? Empresas que muitas delas perderam seu sentido, perderam sua função com o decorrer do tempo, nós estaremos enxugando e reduzindo suas estruturas, ou extinguindo ou fundindo em outra estrutura.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, www.aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.